Leonardo Sá, programa homenagem, o Orgulho Nacional.
A trocado capacauste, duplo elaste, fele ferro fuga story, loco alubrimento de múltiplo organi periódico de plaste, rapa recipro rusti, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
me diga por quê.
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, no ar mais um programa homenagem aqui na Web Rádio Nós na Fita, comunicação que cabe na palma da sua mão. E nesta semana vamos falar sobre Antônio José Santana Martins, o Tom Zé, que nasceu no dia 11 de outubro de 1936, em uma família abastada, em virtude de um bilhete premiado de loteria. Então, o Tom Zé passa a infância no sertão baiano, na sua cidade natal, Irará, que fica a cerca de 120 quilômetros da capital, Salvador. Tom Zé então seguiu estudos ginasiais, pois a música do Tom Zé é transmitida por comunicação oral. Pequenos detalhes sempre mexeram com a cabeça de Tom. Como ensinar a irmã mais nova a andar de bicicleta, descrevendo cada movimento conjunto do mecanismo? Como é que sinais viram letras e essas letras geram significados? A curiosidade sempre fez parte da vida de Tom Zé. Tudo remoía seu pensamento, o mundo propunha problemas e alumbramentos. Adolescente, passa a se interessar por música e estuda violão. Tom Zé aprendeu a gostar de música ainda pequeno, ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Samba de Roda e os grandes cantores do rádio. Numa gaitinha, descobriu a maravilha de converter sopro em som e conseguiu tirar algumas poucas notas de asa branca. Aos 17 anos, Tom Zé descobriu violão e sua vida mudou. Ainda na adolescência, descobriu Os Sertões, de Euclides da Cunha, que lhe mostrou com uma amplitude nova o que eram ele e a gente do Nordeste do Brasil, assumindo uma importância definitiva no seu pensamento. Tom Zé teve alguma experiência tocando em programas de calouros de televisão dos anos 60 e depois acabou entrando para a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.
Eu quero saber. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair.
Tom Zé inspirou sua atuação como artista na figura do Homem da Mala. O Homem da Mala era um personagem muito recorrente no interior do Brasil e tratava-se de mercadores, né, que viajavam pelas cidades vendendo produtos variados. Como estratégia para melhorar as vendas, esses homens promoviam verdadeiros shows em praça pública, onde demonstravam a utilidade de seus produtos. Tom Zé conta que ficava maravilhado ao ver como o Homem da Mala era capaz de transformar um local comum em um palco improvisado e colocava-se como artista diante de uma plateia popular, amparado apenas por sua capacidade de improviso e de entreter os outros através de narrativas. Na mesma época, Tom Zé se aliou a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e Djalma Correia no espetáculo Nós, por exemplo, número 2, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Com o mesmo grupo, ele foi para São Paulo encenar a Arena Canta Bahia, sob a direção de Augusto Boal, e gravou o álbum definidor do movimento tropicalista, Tropicália, em 1968. Ainda no mesmo ano, Tom Zé ainda ficou em primeiro lugar no 4º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record com a música São Paulo, Meu Amor. Tom Zé foi de grande importância para a construção do movimento tropicalista, Inclusive, chegou a dar aulas de música para Moraes Moreira, que depois formou a banda Novos Baianos. Também de 68 é notável o CD de Tom Zé, né, o Grande Liquidação, onde Tom Zé carregava fortes traços tropicalistas em suas canções e era também um dos expoentes do movimento, tendo inclusive, né, participado do disco Tropicália, né, como eu já falei. Entretanto, por desencontros e desentendimentos, Tom Zé se afastou do tropicalismo, de onde sua imagem foi sendo aos poucos apagada. Tom Zé chegou a ser chamado de Trotsky do tropicalismo, em referência ao marxista cuja participação na Revolução Russa foi apagada durante o governo stalinista.
Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão.
O tropicalismo permitiu que Tom Zé levasse para o movimento a forma, própria de compor, uma ruptura de padrões que juntavam o folclore riquíssimo do sertão baiano, um certo primitivismo atemporal e uma elaboração extremamente avançada, à frente do tempo. O quarto disco de Tom Zé, Todos os Olhos, de 1973, comprova essa dificuldade de classificação e mostra o que Tom Zé buscava. Sem ter como enquadrar a música, as emissoras de rádio se afastaram e levaram Tom Zé ao esquecimento por parte do grande público. Desde de 73 em diante, os próximos 17 anos, até 1990, Tom Zé sobreviveu fazendo shows em universidades pelo Brasil. Em 75, trabalhou como ator e cantor na peça Rock Horror Show, dirigida por Rubens Correia no Teatro da Praia, no Rio de Janeiro. Lançou ainda no final da década de 70 os discos Estudando Samba e Correio da Estação do Brás. O Tom Zé ainda trabalhou alguns meses na agência publicitária DPZ. Em 1978, em pleno ostracismo, Tom Zé deu um grande passo artístico, colocando sobre o palco do Teatro da Fundação Getúlio Vargas, no show memorável, os instrumentos que construiu, como o Ertzé, o enceroscópio buzinório. O Ertzé antecipou o que seria, em concepção geral, o sampler. O Tom Zé, então, né, desde 73, ele cada vez mais foi sendo esquecido e caminhando para o ostracismo. Mas, durante a década de 70 e 80, o Tom Zé avançou ainda mais no pop experimental em álbuns relativamente herméticos, né, sem atrair a atenção do grande público. Aí que a história muda. No final dos anos 80, o Tom Zé ele foi, entre aspas, descoberto pelo músico David Byrne, que era do Talking Heads, que estava fazendo uma visita no Rio de Janeiro, e essa descoberta do Tom Zé pelo David Byrne fez com que as obras do Tom Zé fossem lançadas nos Estados Unidos, onde foi grande sucesso de crítica. Lentamente a carreira do Tom Zé foi se recuperando e o Tom Zé passou a atrair plateias da Europa, Estados Unidos e Brasil, especialmente após o lançamento do álbum Com Defeito de Fabricação, de 1998, que foi eleito um dos 10 melhores CDs do ano pelo jornal The New York Times. Ainda na década de 90, Tom Zé compôs música para balés do grupo Corpo.
Era vaidosa.
O E esse momento de redescoberta da obra do Tom Zé foi no momento que ele já estava se preparando para deixar a carreira musical, porque era uma dificuldade de sobrevivência, né? E aí chegou, né, o David Byrne, estava passando pelo Rio de Janeiro, fazendo show e tudo mais, e descobriu o CD Estudando Samba, né? E fundou o selo Luaca Bop, né, Nova York, e o Tom Zé foi o primeiro contratado da gravadora do David Byrne nos Estados Unidos. O CD The Best of Tom Zé foi listado, né, no lançamento dos melhores discos do ano de 1990, também pelo jornal The New York Times. Em 1999, a revista Rolling Stone o colocou Tom Zé entre os melhores discos da década, né, o The Best of Tom Zé teve, né, o com defeito de fabricação. A renomada, né, a companhia de dança brasileira, o Grupo Corpo, tem dois brilhantes trabalhos de Tom Zé entre suas trilhas sonoras, especialmente compostas, né? Parabelo, que é uma parceria com José Miguel Wisnik, de 1997, e Sant Agustín. O Sant Agustín, né? Uma parceria com Gilberto Assis, de 2001. O CD, né, com defeito de fabricação, de 98, projetou o Tom Zé também como um performer numa turnê americana. As turnês europeias confirmavam, né, o autor e o repertório como alvo de interesse do público e da grande crítica internacional. O CD, né, com defeito de fabricação, recebeu remixes de artistas como Sean Lennon, Tortoise e Stereo Lab. Em 2000, Tom Zé lançou Jogos de Amar da Trama, primeiro lançamento por uma gravadora brasileira depois de mais de 20 anos. Nele estão registrados finalmente seus instrumentos experimentais e ousadias formais que o colocam mais uma vez como desafio à criatividade musical de seu tempo. Enceradeiras e cantos de lavadeiras nordestinas, expressões verbais contundentes e sonoridades remetendo a cage e música medieval, recursos costurados numa força brasileira explosiva. Os próximos CDs foram Imprensa Cantada, expressando o artista, chama, né, o que o artista chama de jornalismo cantado, quando os acontecimentos do presente são o motor das composições. O CD seguinte, então, foi uma opereta popular, né, o Estudando Pagode. Segrega mulher e amor, as relações entre homem e mulher tomam a frente, sob a forma de duetos, né, duelos rítmicos e provocativos. O disco Dan Essa, Dança dos Herdeiros, o Sacrifício, tem como tema rebeliões e levantes das populações negras e indígenas do Brasil, não muitos destacados pela história oficial. Tom Zé fala, né, entre aspas, desses acontecimentos num disco eminentemente musical, fortemente rítmico e cujas as vocalizações são formadas unicamente por onomatopeias e sonoridades verbais sem recorrer a versos explícitos. Em 2006 foi lançado o filme Fabricando Tom Zé, um documentário de Décio Matos Júnior sobre a vida e obra do músico. Em 2008 foi lançado o Estudando a Bossa, com participações de Fernanda Takai, Arnaldo Antunes e outros artistas, um pensamento musical de um tropicalista admirador da bossa nova. Em 2009, então, foi lançado o CD e DVD Pirulito da Ciência, que foi, né, óbvio, o DVD foi gravado ao vivo e foi tanto CD quanto DVD elaborados por Charles Gavin, né, o produtor Estitãs, reunindo canções expressivas da carreira de Tom Zé.
Botando dinamite na cabeça do século.
2014, Tom Zé lançou o disco Vira-Lata na Via Láctea. O artista compara o disco a templos românticos em que pluralidade de ângulos se casa musicalmente a pluralidade de enfoques musicais das canções. Depois, o Tom Zé lançou o show Canções Eróticas para Ninar. O título semelhante foi também colocado no CD, no CD seguinte, né? O Canções Eróticas de Ninar, de 2016, que alude ao fato de que durante a infância e adolescência na Bahia, o Tom Zé não recebeu uma educação sexual formal. A revista Rolling Stone Brasil elegeu, né, esse CD, o Canções Eróticas de Ninar, o 23º melhor álbum brasileiro de 2016. Em 2019 foi lançada pela editora italiana Ad a primeira biografia autorizada, com o título Tom Zé, L'Ultimo Tropicalista, do escritor Pietro Scaramuzzo, que foi lançado no Brasil pela edição Sesc São Paulo. Tom Zé é um torcedor fanático do Corinthians, tanto que em 1990 ele fez uma música em homenagem ao jogador Neto, né, hoje o craque Neto, o xodó da Fiel, né, em alusão à não convocação do Neto para a Copa de 90, né? O técnico era o Lazzaroni, uma grande campanha nacional para o Neto ser convocado. O Corinthians foi campeão brasileiro em 90 com o Neto jogando muita bola, mas ele não foi convocado e o Tom Zé, como corintiano, homenageou o Neto com o xodó da Fiel. Ressalte-se por oportuno ser Tom Zé o compositor que, segundo o pesquisador Assis Ângelo, mais canções compôs para São Paulo, cidade onde Tom Zé vive há décadas. No livro Bertolt Brecht, né, Poesia, compilação e tradução de André Valias, a página 63 desse livro menciona Tom Zé como o mais brechtiano dos tropicalistas, exemplificado na música Tô. Tom Zé é considerado uma das figuras mais originais da música popular brasileira, tendo participado ativamente do movimento musical conhecido como Tropicália nos anos 60 e se tornado uma voz alternativa influente no cenário musical do Brasil. E esse foi o programa Homenagem sobre Tom Zé. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/Rádio Nós na Fita, nosso Castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no @webradionosnafita. Também nos acompanhe no nosso site, no www.webradionosnafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a nossa Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. E até o próximo programa Homenagem. Fui!
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.